Está a começar mais um programa 7 dias de informação da Rádio Colônia, apresentado por Serafim de Oliveira. Análises e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia aos nossos ouvintes que estão em Angola, na banda, e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola assinou 45 anos da independência do país e estava prevista a realização de uma manifestação organizada por um grupo de jovens ativistas para exigir a melhor condições de vida e a marcação de uma data para as primeiras eleições autárquicas. O ativista angolano, Luato Beirão, recebeu esta quarta-feira a ordem de detenção pela polícia quando transmitia em direto a caminhada para uma das manifestações em Luanda, no dia em que se assinalam os 45 anos de independência no país. Nos segundos finais do vídeo que estava a ser transmitido em direto pelo Facebook, dois polícias aproximam-se do ativista, que tem também nacionalidade portuguesa, e depois de Luate dizer que não vale a pena tirarem o telefone porque está a ser transmitido pela internet, pedem-lhe para os acompanhar à esquadra, ao que o ativista pergunta se está a ser detido, e um dos polícias responde: está detido. Nos segundos a seguir, o ativista vira-se para trás, tentando falar ao que os acompanhavam para transmitir, acompanhavam, mas a transmissão é interrompida. Ouvindo-se a voz do Luate a dizer que o polícia está a tirar a câmara. Ativistas Nito Alves, Laurinda Gouveia e outros muitos feridos. A Polícia Nacional de Angola reprimiu vários grupos que pretendiam avançar a partir de diferentes bairros de Luanda por uma manifestação contra o desemprego e a favor da realização de eleições autárquicas em 2021. Nesta quarta-feira, 11, dia em que se assinala o 45º aniversário da Independência Nacional, com um som ardente e efeméride, está a ser celebrada com uma chuva de protestos a milhares de jovens que, entretanto, foram oprimidos pela Polícia Nacional com gás lacrimogéneo. Os agentes bloquearam as manifestações da fábrica de tabacos unificados, FTU, e Avenida Brasil, que dão acesso ao Largo da Independência, onde os manifestantes pretendiam concentrar-se. Há relatos de vários feridos, entre eles os conhecidos ativistas Nito Alves e Laurina Gouveia, que terão sido espancados pelos agentes da polícia. O correspondente da Reuters em Angola foi agredido pela polícia e viu o seu material de trabalho destruído. Durante a tentativa de uma manifestação organizada por jovens ativistas para reclamar melhores condições de vida. A informação foi avançada à Lusa pelo o próprio jornalista, que diz ter sido detido por alguns minutos pela polícia, apesar de ter se identificado, entretanto solto alguns instantes depois. Estava identificado, mostrei o meu passe, levantei as mãos, mesmo assim eles partiram para a agressão, quase partiram a câmara e tiveram-me por alguns minutos. Disse Lê Bogotá, que ficou com marcas no corpo devido às agressões. Lê Bogotá, descreveu que estava no meio da manifestação, tentou falar com os polícias e depois disso começou a ser atacado, tendo ficado sem as câmaras fotográficas e de vídeo e o microfone. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora, vamos começar a falar comparando até com a manifestação anterior. Esta manifestação teve muitos mais, centenas mais jovens na rua do que na outra. Houve menos jornalistas perturbados pela polícia que na outra houve mais. Também as reivindicações continuam as mesmas, com maior ênfase sobre as autarquias para 2021 sem rodeios. A situação da vida de sobrevivência da maioria do povo angolano foi realçada pelos manifestantes, mas que ambas foram tentativas de manifestação, quer dizer, não conseguiram concretizar o roteiro delineado e que previamente informaram o governo provincial, que de acordo com a nossa Constituição não tem que aceitar, tem que ser informado, por isso nem pode recusar e tem que instruir ou dar indicações ao Ministério do Interior para as forças da ordem acompanhar os manifestantes no sentido de segurarem ou assegurarem que os mesmos não sejam perturbados no seu direito de manifestação. O que acontece é exatamente o contrário. Existem ordens superiores para reprimir os manifestantes. Daí, todos os vídeos que nós vimos, as circunstâncias de quem esteve na manifestação a viver essa situação, de sentirem o terror, o caos lançado pela polícia, que usaram balas reais em vez de balas, não é? De borracha, ao ponto de terem assassinado um dos manifestantes, um dos jovens manifestantes, embora até agora a polícia recusa essa situação. Mas comprovadamente há vídeos até mostrarem a poça de sangue debaixo da cabeça, do corpo caído e a ser transportado. Por isso foi um ato que politicamente pode ser considerado um ato de desespero de quem está no poder, porque se não houvesse essas atitudes violentas, não tinham acontecido as agressões e essa circunstância do próprio jornalista, não é? Que é retratado no tema do programa. E acabou também por acontecer que os manifestantes foram pelas ruas laterais da Diolinda Rodrigues, que era fazia parte do roteiro, o que deu a oportunidade da população em redor a perceber-se de que, qual era a postura dos jovens pacificamente e a postura agressiva da própria polícia que os perseguiu pelas ruas. Por isso, a ordem foi mesmo a repressão. Quais são as consequências? As consequências para o regime é a má imagem que rapidamente os jovens, inteligentemente, apesar dos seus smartphones terem sido apreendidos pela polícia e que os tiraram carteiras, identificação, smartphones, eles estavam a fazer lives, ou seja, a transmitir em direto, pelo que a transmissão que é interrompida está imediatamente disponível para ser partilhada. Coisa que a polícia não consegue, pode levar os aparelhos, mas o que está filmado, ou o que está gravado, o que aconteceu, está online, fica online e pode ser partilhado pelo mundo fora. Por isso é uma boa estratégia por parte dos manifestantes. E reproduz rapidamente a má imagem que o governo tem. As reivindicações são mais que justas. O governo, ao mesmo tempo que a manifestação decorria, inaugurava João Lourenço um hotel que vai ser gerido pela cadeia internacional intercontinental de hotéis, não é? Pelo menos dito pelo presidente, que se o seu decreto fala em juntamentos, então nós víamos que na porta do hotel a ser inaugurados, estavam uns em cima dos outros. Havia mesmo ajuntamento e não se viu polícia nenhuma a desmobilizar o presidente, nem os seus convidados, nem outros dirigentes que estavam ali. Por isso é uma exceção prevista no decreto. Não é? Por conseguinte, falou também que ia criar ali 900 postos de trabalho. Um hotel que tem 300 e tais quartos, criaram 900 postos de trabalho, ninguém acredita. O que é certo é que no dia seguinte, dia 12, centenas de jovens foram para o local para ver se apresentavam os seus currículos, munidos com os seus currículos, para se candidatarem e o hotel estava fechado. por isso a boa maneira das inaugurações do Executivo, gerido por João Lourenço e o Presidente do MPLA, é anunciar coisas que depois não acontecem. E este é um mau exemplo disso. Outras consequências políticas nós vamos ter, até porque já está marcado pelos organizadores dos jovens das manifestações, para 10 de dezembro, que é um dia consagrado da fundação do MPLA e que vai haver alguns eventos da organização do MPLA políticos, e os jovens estão preparados novamente, já marcaram essa manifestação. E prevê-se que vai ter muito mais gente do que a segunda e que a primeira manifestação que houve, das mais recentes, não é? Lembrar também que no início do mandato de João Lourenço havia manifestações pacíficas. E só agora, e a explicação da existência da pandemia não explica nem justifica tudo, que é uma má governação do MPLA e do seu presidente, o João Lourenço, que é presidente da Poli e titular do Poder Executivo, a ele tem que retirar as consequências todas, até da repressão aos manifestantes, não é? Tem que ir ao topo, em termos de responsabilidade, não ficar pelas chefias intermédias, não é? Que recebe as ordens do topo. Por isso, nós vamos ter aqui consequências que realmente vão ser avaliadas pela população, pelo eleitor, em próximos atos eleitorais, que os jovens reivindicam autarquias de eleições autárquicas para 2021 e João Lourenço acaba o mandato em 2022, teremos eleições gerais, por isso, nesse ano, um ano depois. O tempo é muito curto para o MPLA, o tempo cada vez é mais curto para João Lourenço, o tempo está a ser apertado pelos jovens manifestantes, e o poder instituído do MPLA no Executivo angolano e na presidência, lá com João Lourenço, estão a começar a ter a percepção real de que, apesar de ter todos os poderes que a própria Constituição lhes permite ter, não estão a conseguir dialogar com os jovens que apelam ao diálogo nas suas manifestações, estão sempre numa posição dialogante, mas não têm que submeterem-se às diretrizes do MPLA e eles contestam pela má governação desde 1975 até hoje.
Carlos, o governo acaba de Angola, em termos de direitos humanos, acaba de subir alguns graus na classificação de direitos humanos por uma a sociedade civil, uma instituição civil britânica. Por um lado, nós estamos aqui, digamos, o esforço do Presidente da República a tentar, digamos, projetar a imagem de Angola além fronteira, com o intuito de atrair investimentos estrangeiros. Por outro lado, vemos vidas a serem sacrificadas. Aconteceu há 3 semanas atrás e acontece agora. Está aqui o médico do hospital em que a suposta vítima que foi abusada durante essa manifestação pacífica acaba de confirmar que o jovem que foi baleado esta manhã acaba por falecer.
Pois é, a polícia continua a dizer que não há vítima nenhuma mortal. Mas esse relatório está desatualizado no tempo. E porquê é que eu digo que está desatualizado no tempo? Porque os relatórios são feitos com base de dados. E esses dados comportam-se há tempos, meses, um ano atrás, não é? E por conseguinte, se esse relatório tivesse que ser feito daqui a uns meses, Angola não subiria as tais 32 posições que tem feito agora, a partir de hoje, essa propaganda, mas que vamos aguardar o que é que a Amnistia Internacional, o que é que a Comissão dos Direitos do Homem da ONU, sediada na Suíça, em Genebra, como se sabe, e que Angola tem que apresentar de quando em quando o seu relatório confrontado com as questões que essa comissão apresenta e vamos verificar que Angola vai ficar mal posicionada e vai ter que justificar a forma repressiva como está a enfrentar contra uma população indefesa, contra manifestantes indefesos, pacatos cidadãos que reivindicam direitos constitucionalmente consagrados e até pela Declaração dos Direitos Humanos, do Homem, pela Declaração dos Direitos do Homem. Por isso, não vemos grande relevância neste relatório. Vamos sim ver a grande relevância é naquilo que se vai ser o resultado de todos estes atos repressivos de um regime que se apercebe que está a chegar ao fim, de um partido que governa desde a independência, que está a perceber-se que está a chegar ao fim do seu tempo de governação, porque nunca soube governar bem, nunca soube salvaguardar bem os interesses do povo, os seus dirigentes, na sua, como são apontados alguns, dedicaram-se à gatunagem roubalheira e os processos estão aí na PGR e por isso os jovens que não viveram as guerras de libertação nacional nem a guerra entre irmãos que houve entre o MPLA e a UNITA, mas que a guerra deles é unicamente uma guerra pacífica, uma luta pacífica para que os seus direitos legítimos dentro do âmbito dos direitos, liberdades e garantias que estão na nossa Constituição de 2010 sejam efetivamente cumpridos e salvaguardados. Por isso, é um direito natural a indignação e é isso que eles fazem quando se manifestam.
Carlos, o Presidente da República na sua última no seu antepenúltimo discurso, se não me engano, logo após da antepenúltima manifestação, prometeu que não gostaria que jornalistas fossem a ser violentados pela polícia. Mas desta vez voltou a acontecer. E porquê?
Porque nós temos uma, maioritariamente, uma polícia no topo e na base, que não tem uma boa formação a nível de cumprimento dos direitos humanos e dos direitos constitucionais. Por isso, quando eles dizem, recebem ordens superiores, eles vão para o terreno, e temos que ver que quando vão para o terreno, esses polícias, na sua origem, são ex-militares. Por isso, têm uma atitude de repressão como se estivessem a lidar com o inimigo. Quando eles estão a lidar com amigos, sobrinhos, primos, talvez alguns filhos, a mistura vai começar a acontecer, que os pais estejam a bater na própria família. E isso é reprovável, não basta ir só despir a farda e depois no domingo ir na igreja. E vamos chegar ao tempo, e não vai demorar muito, que a própria polícia começa a não cumprir essas ordens superiores. Aliás, houve localidades nas províncias, cidades, capitais de província, onde essa repressão também aconteceu, onde houve detenções, e quem detinha levava a esquadra e a esquadra não aceitavam receber esses jovens, porque sabiam de antemão de que os teriam que libertar. Aliás, uma pequena diferença desta manifestação em relação à outra, houve as detenções, mas muito poucos, ou quase nenhum, estarão detidos neste momento para serem apresentados em tribunal, na próxima segunda-feira. Não se vai ver o que aconteceu na primeira manifestação, cujo tribunal teve a fazer julgamentos durante uma semana e até passou para a semana seguinte para terminar com a causa. E as penas foram revertidas ou convertidas em multas. Por conseguinte, o posicionamento da polícia é um posicionamento que tem que ser de segurar e ver os interesses da população e não estar contra a população. E, além do mais, existem meios deles atuarem com os gases de lacrimogéneo que usaram, as balas de borracha, mas quando começam a atirar com balas verdadeiras é o que acontece com o porte dessa vítima, desse jovem, não é? Que a polícia está a custar a assumir, mas daqui a uns dias vão ter mesmo que assumir, como já aconteceu no passado.
Carlos,
isso é tudo uma questão de formação.
Carlos, mas afinal, quem é que dá ordens a quem aqui?
Não, as instruções são de quem governa o país. O Presidente da República, titular do Poder Executivo, tem responsabilidades. Responsável da segurança interna e externa do país tem responsabilidades. O Ministério do Interior tem responsabilidades. Os comissários, todos eles, têm responsabilidades que estiveram no local com os seus polícias, digamos assim. Houve até a presença, a pedido da polícia, se calhar, da presença de elementos do Exército, não é? Das Forças Armadas Angolanas. Por isso, o comandante em chefe máximo é o Presidente da República. E eles têm que assumir as suas responsabilidades. Por isso, quando se pergunta ao polícia de onde é que vêm as ordens, aquilo vai subindo e vai atingir exatamente o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, que é Presidente do MPLA, envolve o próprio MPLA, envolve todos aqueles que os manifestantes e a própria população que assistiram o terror, da forma como eles foram espancados, pacificamente estavam na via pública, com as máscaras, até com distanciamento, não é? Ao contrário da tal inauguração do Hotel Intercontinental Miramar, em Luanda, também, a servirem bom champanhe e bom whisky, não é? Por isso, as responsabilidades existem. Agora, quem é que vai apurar? Quem é que vai denunciar? Quem é que vai instruir o processo? Ninguém. Porque ninguém vai querer apontar o dedo do poder contra outro poder. Ou seja, se nós, a nível constitucional, acreditamos e está salvaguardado a separação de poderes executivo, legislativo e judicial, neste caso o poder judicial que pode ser assinado, nunca vai querer perturbar o executivo. Porque entra em choque, se calhar, muitos desses dirigentes, ou magistrados, ou que forem, foram nomeados no âmbito dentro do MPLA. Como militantes, como dirigentes, simpatizantes, que devido ao seu estatuto não podem ser, mas que todos sabemos que são. Na hora da verdade, eles sabem dizer qual é o partido deles. E aparecem nesse partido. Por isso não há aí dúvidas quanto às responsabilidades.
O diretor da consultora é a Xija África, disse a Lusa que as reformas em Angola poderão ser adiadas devido à crise económica e aos protestos violentos nas últimas semanas, o que afeta as relações com o FMI. A crise económica e os protestos violentos que originou vão aumentar a pressão sobre o governo de Angola para atenuar as reformas definidas com o Fundo Monetário Internacional e as medidas de austeridade, disse Robert Baslin, quando questionado pela Lusa sobre se a crise propicia ou dificulta a implementação das reformas. Os recentes casos de corrupção, falta de empenho na transparência e a falta de reformas no setor bancário vão prejudicar as relações com o Fundo Monetário Internacional e adiar a implementação da agenda reformista, acrescentou o responsável, na medida em que se assinalam os 45 anos de independência do país. Nas declarações à Lusa, o diretor desta consultora, sediada em Joanesburgo, considerou que a privatização dos ativos não petrolíferos está parada devido à falta de interesse dos investidores e avisou que isso prejudica a diversificação económica. Os investidores privados, notou, são principalmente direcionados para o setor petrolífero devido à falta de interesses dos... os investidores privados, notou, são principalmente direcionados para o setor petrolífero, como os 920 milhões de dólares, 675 milhões de euros, para a refinaria petrolífera de Cabida, que estão a ser financiados de forma opaca pela Gemcorp, numa altura em que o preço do petróleo ainda está abaixo do break-even, ponto de início do lucro. Quando questionado sobre a evolução da economia de Angola nos próximos anos, em que a maioria dos analistas prevê um regresso ao crescimento económico positivo depois de 5 anos de recessão, Robert Baseline lembrou recente a sondagem feita pela ESXX África que mostra que 60% dos angolanos estão pessimistas sobre o país. Apesar do reafirmamento ver uma modesta recuperação económica no próximo ano, os angolanos estão pessimistas, a elevação da inflação e o desemprego massivo são as principais preocupações para muitos angolanos, numa altura em que a agenda de privatizações do governo está parada devido à pandemia e continua vulnerável a interferências políticas, o que está a manter os investidores estrangeiros relutantes em investir no país, nos ativos angolanos, concluiu o analista.
Este relatório, comparando com o tema anterior, coloca uma recuperação da Angola de 32 posições, está mais atual. Dissemos que o outro estava desatualizado e está mais atual. Porque faz referências às manifestações, à não existência de paz social, não é? Ainda hoje a Igreja se pronunciou também sobre isso. Da paz social estar em perigo, e isso tem reflexo nas instituições financeiras internacionais, tem reflexo nos investidores, tem reflexo no setor petrolífero, que é daí que saem as maiores receitas de sustentabilidade financeira dos orçamentos do Estado, e estamos a tratar do Orçamento Geral do Estado agora, durante este período, que terá de ser aprovado até meados de dezembro. E por isso estamos numa situação que a realidade não é boa para o governo de João Lourenço. Ou seja, não há políticas públicas do governo de João Lourenço eficazes e que possam melhorar as condições de vida dos angolanos. Daí que é perturbante todos estes dados que nós ouvimos no tema, porque é aquilo que dizia-se no tema anterior. O tempo está a escassear para João Lourenço. E, por conseguinte, para quem está há 2 anos do fim do mandato e não quer tempo para dar a volta à sua imagem e à imagem do seu partido, o MPLA, não é as instituições internacionais com créditos que ainda por cima estão a ser mal aplicados e que os investidores vêm salvar, digamos, politicamente, ou limpar politicamente essa má imagem. Por isso, se João Lourenço, enquanto presidente do IPLA, pensa assim, está a pensar mal para ele próprio. O mal é dele. Por isso, a realidade do povo já está a transmitir a nível internacional de que a Angola está a passar por uma crise social grave, por uma crise económica e sanitária gravíssima por causa da pandemia, e que a sua principal fonte de receita também está posta em causa. O que subsiste, apesar da Ministra das Finanças dizer que não vai ser necessário estar mais à dívida, porque a Angola está preparada para cumprir os seus compromissos de financiamento com as instituições, a realidade é outra. Por isso, uma coisa é o discurso político de uma ministra e outra coisa é o que se passa com as manifestações que põem-no toda a pobreza e extrema pobreza em que o povo angolano, em mais de 60%, se encontra. E isso, este relatório, confronto que é de Johannesburg, confrontado com outro que é num país, de outro país, fora da África, o ponto deles é que o investidor vai dar relevo, obviamente, por questões de proximidade e de análise, vai relevar o relatório africano que está fora da África. E até pela atualidade da análise dos dados que possui.
Carlos, se se der o caso de o governo estar de costas viradas com o FMI, o que poderá vir a acontecer?
O governo não pode estar de costas viradas com o FMI, porque o FMI está a controlar as contas do governo. Por isso, a consolidação, quando nós ouvimos João Lourenço e os seus auxiliares, ministros, a falarem, principalmente aqueles que são ministros de Estado junto ao Presidente, na área económica e social, por isso depende do FMI, a credibilidade financeira internacional de Angola depende do bom relacionamento com o FMI. O FMI é que está a impor as políticas de contenção, de austeridade e de estabilização financeira para que o dinheiro que entregou tenha o seu retorno nos prazos previstos e com os juros previstos a serem pagos. Por conseguinte, isto, a soberania de Angola não está tanto só nas mãos do MPLA, mas também um FMI que está a dar sustentabilidade, credibilidade internacional ao Executivo angolano, cujo titular do Executivo, o Presidente da República, é o Presidente do MPLA. Por isso, esta dualidade é permanente, é consistente e é também outra realidade com que nos confrontamos, em que o país está condicionado às premissas, não é? Por isso é que as reuniões periódicas com o FMI se realizam e sabemos que recentemente tiveram aquele chequezinho de $1,000 milhões, não é, de dólares, que serviu não para benefício da qualidade de vida dos angolanos, para melhorar a sua vida, a sua sobrevivência, mas sim para cumprir os créditos que o Executivo já não sabia onde é que havia de ir à procura do dinheiro para que a sua credibilidade não fosse aquilo que as agências da notação financeira, Moody's e outras, não é, Fitch, não é, consideram Angola lixo no quadro financeiro de cumprimento. Ou seja, quando um relatório de uma dessas agências diz que é lixo, investidor estrangeiro, o IDE, o investimento direto estrangeiro, não acontece. Por muito que João Lourenço queira, por muito que o Presidente do MPLA queira, isso não acontece. Por isso, bem pode ir inaugurando hotéis, que não, o turismo não se faz com cimento armado a construir hotéis, faz sim com turistas nacionais e estrangeiros, com pessoas. E o turismo cresce com pessoas, não cresce fazendo hotéis.
Carlos, mas essa é uma pergunta que temos feito, que se tem feito aqui nesse programa com frequência. Há ou não dinheiro para comutar a penúria, a crescente penúria social no país?
O dinheiro existe, mas é um dinheiro que vem do financiamento externo. Não vem do PIB, não vem do crescimento da economia. Até porque nós sabemos que devido à pandemia e o decreto do Sr. Presidente da República, Presidente do MPLA, que põe as empresas a produzir abaixo do nível que deviam estar. Elas próprias já estão deficitárias, porque que aquilo que conseguem produzir não tem na totalidade escoamento porque o poder de compra do cidadão caiu. Quer sejam produtos nacionais, quer sejam produtos importados, não há poder de compra. Isso toda a gente sabe, não é? E por isso as políticas públicas de desenvolvimento, de recuperação, do PRODESI, do Plano Nacional de Desenvolvimento, pois podem se dedicar ao discurso, mas a realidade vem a contrariar o discurso. E por isso o dinheiro existe, há, mas é um dinheiro de endividamento. A economia, ou antes os planos económicos divulgados no exterior da atração que o João Lourenço fez ao investidor estrangeiro, não passa de letra morta porque não consegue cativar, tirando a retórica política, não é? A demagogia também, não consegue efetivamente estar no auge do investimento. Não vamos fazendo nas EIE, na Zona Especial Económica, depois do Estado ter gastado bilhões de dólares em estruturas que eram só elementos ligados ao MPLA, que depois pertenciam à roubalheira e à cotonagem, aquilo parou, não é? E que agora estão na dita privatização e algumas empresas a serem recuperadas, não é? E depois vêm dizer que aquilo são fábricas, não são linhas de montagem, né? Fábricas são. Pois é toda uma demagogia que o povo, de olhos abertos, não vai mais tolerar. Daí a razão das manifestações e deste relatório, em concreto, falar nisso.
Quando esta técnica superior do FMI diz que 60% da população angolana não acredita nas políticas conduzidas pelo governo, qual é a imagem que é projetada aqui para o potencial de investidores estrangeiros?
Imagem má, o aviso é sério. Com imagem má e com avisos sérios de instituições como a FMI a dizer coisas dessas, o que é que o João Lourenço, Presidente da República, titular do Poder Executivo e Presidente do MPLA, pode fazer mediante as más políticas que aplica na sua governação, desde que está no poder? Quase nada. É por isso que ele faz mesmo quase nada, ou pouco faz. Porque ainda por cima rodeia-se com gente dos comitês especiais lá do seu partido, dos camaradas. Aquilo é tudo camaradas. Camaradas com camaradas e a população vai sofrendo. Até terem a oportunidade em 2022, em eleições gerais, fazer a mudança que tanto falam e tanto desejam, pelo menos é que nós ouvimos nas manifestações os jovens dizer, e também nas autarquias começam, embora haja essa noção, que vão aplicar um gradualismo geográfico e que vão ensaiando, eles próprios vão fazer ensaio. O povo, quando elege nas autarquias, não faz ensaio. Elege mesmo pessoas responsáveis para, nas autarquias, fazer uma política diferente da política central. Não quer dizer que a autarquia seja um governo diferente. Não, o governo só há um, o governo central, que assume as suas responsabilidades. Da mesma maneira que as autarquias, na legislação que já está aprovada, que são vários diplomas, também têm as suas responsabilidades bem definidas. Por conseguinte, o tempo está a correr, está a correr contra o MPLA e contra o Presidente do MPLA. Também é Presidente da República e titular do Poder Executivo de Angola.
Carlos, a FMI, neste relatório, faz críticas severas ao governo quando diz que, por exemplo, os recentes casos de corrupção, a falta de empenho na transparência e a falta de reformas no setor bancário vão prejudicar as relações com o FMI e adiar a implementação da agenda reformista, será que já começa o FMI a pensar em sair de Angola?
É um aviso, como já se disse. Por isso, é um aviso sério. São resistências que o FMI está a encontrar dentro da estrutura do executivo angolano. E, por isso, faz esse aviso. Agora, uma coisa, João Lourenço sabe. Enquanto Presidente da República, titular do Poder Executivo e Presidente do IPLA. É que quando o FMI bater a porta, é para exigir a recuperação total de todo aquele dinheiro que entrou e que deu credibilidade durante estes anos, em que o FMI esteve presente dentro do Executivo, a orientar o Executivo, e baixa a credibilidade internacional. E aí o problema fica mais grave. Por isso, não se acredita que as resistências que a FMI vai indicando são meros avisos sérios e que João Lourenço vai efetivamente dar atenção. Porque sabe que se a coisa vira por parte do FMI, ainda fica com o dobro dos problemas que tem.
A Câmara da Energia Africana alertou que hoje que os preços baixos do petróleo podem originar atraso na exploração de novos poços em África e particularmente em Angola, defendeu um novo regime fiscal para atrair investidores. A maioria dos projetos que estava pronto para aprovação foi planeado assumindo um preço de 55 a 60 dólares por barril. Por isso, o facto de o preço rondar atualmente os 40 dólares significa más notícias, principalmente porque as principais decisões de investimento precisam do preço nos 45 dólares para dar lucro, break even, e alguns até nos 60 dólares, lê-se no relatório sobre perspectivas da energia em África. No relatório da CEA, com apoio técnico da Rystad Energy, enviado esta tarde aos investidores, os especialistas escrevem que a Eni e a ExxonMobil já disseram que vão focar-se no desenvolvimento de projetos com um preço de break-even menor de 35 dólares, e o desenvolvimento do poço Agogo em Angola enfrenta um adiamento devido ao preço de 45 dólares por barril. Além desta, os poços marginais, Paulas, Estreia e Juno, operados pela British Petroleum em Angola, podem também ser adiados devido ao preço relativamente alto da break-even, aos compromissos da BP, de outras partes do mundo e a transição energética. Os atrasos decorrentes da redução da procura mundial de combustíveis devido à pandemia, num contexto de preços já de ser reduzidos face à média dos últimos anos, teve um impacto muito significativo nos países exportadores de petróleo, como Angola ou a Guiné Equatorial, que dependem da venda desta matéria-prima para equilibrar o instrumento e financiamento e desenvolvimento económico.
Ao contrário daquilo que o Ministério das Finanças pensa e o Moronense pensa e o Executivo e o MPLA também, quando relembro que há uma fixação do preço do petróleo com estimativa de receita, o Orçamento Geral do Estado está já na Assembleia Nacional, indica 39 dólares, não é? Mas o break-even quer dizer que as petrolíferas que estão a explorar petróleo em Angola têm uma bitola, digamos, um patamar mais elevado, na ordem dos 45 dólares, como já vimos numa petrolífera, pelo menos. Quer dizer que se o preço internacional neste momento está nos 40, e pensava a Ministra das Finanças que ao fixar as receitas o barril de petróleo em 39 dólares, que estava a ser moderada que estava a controlar, mas repare que tem uma diferença apenas de $1 no presente. E o Orçamento Geral de Estado nem sequer ainda foi aprovado. Por isso, por aqui vemos que, efetivamente, ano após ano, os ministros das Finanças, responsáveis pela estimativa de receitas e despesas, sendo o petróleo sempre a principal receita, cerca de 90% ou mais de 90% das receitas do Orçamento de Estado e que consegue recolher, para alocar depois nas diversas rubricas, para a área social, para o grande investimento sempre para a área da segurança, que é a grande preocupação do MPLA e do presidente do MPLA, é a segurança. Por isso é que investem no CISCO, tal centro com as câmaras, que foram compradas na China, montadas pelos chineses, orientadas pelos chineses. E com tantas câmaras ainda põe tanta polícia a reprimir o povo como foi no primeiro tempo. Mas, voltando a essa situação do petróleo, por isso é mais uma má informação em que João Lourenço não pode ignorar. Porque se ignorar, tá, fica mesmo mal. Fica muito mal na fotografia. E não só na fotografia. Isso tem reflexos imediatos na economia já precária de Angola. E cai-se na mesma, do que vale ter subido os tais 32 pontos no ranking do tal ou outro relatório, quando a realidade internacional conhecida para Angola é totalmente diferente. Essa é que é a realidade, essa diferença, não é? Por conseguinte, vamos ter, em 2021, estamos em novembro e estamos a projetar todo o ano 2021, com uma recessão em que o povo vai ter mais dificuldades em 2021 do que teve em 2020. Isto é uma má notícia. Isto é coisas que o MPLA, o presidente do MPLA, o presidente da República, titulado Poder Executivo, os ministros não falam, não dizem, e as perspectivas internacionais são essas. Por isso a principal fonte de receita não vai ser, até porque a procura internacional pelo petróleo vai ser diminuta. Mesmo as petrolíferas, neste momento, a nível mundial, já estão a investir mais nas energias alternativas do que na exploração de petróleo. Isso é uma realidade factual mundial. E nós, em Angola, olhamos para a exploração de petróleo no nosso país, feita por essas empresas internacionais que o tema focalizou, a pensar de que ali continua a cair o rendimento que é necessário para o Orçamento Geral do Estado e para o país, em termos de receita. Errado. E são estes erros, esta política pública errada, lá dos planos de desenvolvimento, os PRODESES, etc., em que o povo tem a sofrer má governação, má governantes, maus dirigentes, e ainda por cima, alguns andaram a roubar em catonagem e andam isso, outros a usar o povo, as suas riquezas, não só no exterior, mas também em Luanda. São quase intocáveis. E vamos lá saber porquê. Porquê que a PGR, de uma vez por todas, não faz uma instrução de processos não seletiva. É seletiva. São as ordens superiores que dizem, manda levantar o mandato a este. Manda confiscar ou arrestar bens daquele. E andam outros a gozar no bem bom a sua vida como se nada acontecesse. Porque lá têm as suas razões. Mas o povo sabe quem são os gatunos. O povo sabe quem andou a roubar. E também internacionalmente, essa imagem está a ser focalizada. Os relatórios são sérios, são matematicamente bem elaborados, estatisticamente bem elaborados, e que sejam depois os políticos dos diversos países a tomarem as decisões, boas ou más, mas a tomá-las politicamente. Mas quem tem o benefício ou sofre, é sempre o povo desse país. E o povo angolano tem poucos benefícios, apenas sofre.
Carlos, qual seria então a alternativa económica para o país? Se, claro, para mitigar a possível, digamos, estabilidade económica?
Em primeiro lugar, o executivo, o titular do executivo, presidente da República, presidente do EPLA, tinha que mudar a sua forma de comunicar com o povo, comunicar a realidade. Em segundo lugar, que vá buscar a sociedade civil, a academia, pessoas competentes, com qualidade, que saibam aquilo que vão fazer e não submeter-se às diretrizes de um partido MPLA que má governa Angola desde a independência até hoje. Depois, em terceiro lugar, com essas pessoas, aplicar as políticas apoiadas pela comunidade internacional na área financeira, e os investidores aí verificavam que aquilo que está no papel em termos de incentivos e incentivos fiscais que existem são seriamente aplicados. É a tal credibilidade e bom ambiente de negócios que não existe. Por isso é que não há o tal investimento. Criar-se e apoiar-se empresas privadas, porque o Estado já não tem capacidade de recrutar, de aumentar o quadro de funcionários públicos, está em excesso. Por isso, o que existe é uma ação de regressão, de despedir, de que dar empregabilidade. E isso só acontece criando empregos jovens com agentes económicos que efetivamente vão para o país investir, mas que têm também uma noção da realidade desse país. Logo, é um investimento sempre gradual, que acompanha as decisões políticas. E nada disto que eu acabei de dizer é feito no país. Porque o país é feito com nepotismo, com as amizades dos camaradas a ocupar aqueles lugares. Ainda agora houve mais exonerações e mais nomeações, não é? E vemos que é só uma mudança de cadeira. São sempre os camaradas que estão lá. Por isso, só nos resta aguentar o sofrimento. Mais um ano para eleições autárquicas em 2021, sem rodeios, como dizem os jovens manifestantes. E em 2022, em eleições gerais, tirar o MPLA por eleições do poder. E então ter gente capaz de governar e olhar pelo povo. Porque as riquezas estão cá, no país. Angola continua a ser potencialmente rico. Só precisa de boa governação, de uma boa orientação em termos da exploração dessas riquezas e que as mesmas sejam utilizadas principalmente no desenvolvimento sustentável do país, no crescimento económico do PIB, mas os benefícios que sirvam o setor social, através do Orçamento Geral do Estado, as verbas aumentarem para a educação, para a saúde, para a habitação, para a criação de emprego, com incentivos às empresas, ou a de emprego para aqueles que são empreendedores, e etc. O que nós temos apenas é discurso demagógico, demagogia dos demagogos do MPLA. Isso, em 45 anos, se olharmos para a forma como o país é governado e em que situação de pobreza extrema o povo se encontra, qualquer relatório internacional traduz isso.
Por último, para Costa Silva, nascido no Planalto Central Angolano, fundador da, e membro dos comitês Mica Cabral, que apoiavam o MPLA, o Movimento Popular de Proteção de Angola, e contestavam o regime colonial, Angola atravessa 45 anos depois da sua independência um período difícil com seríssimos riscos de instabilidade política e social. A combinação do declínio das receitas petrolíferas, da deterioração da situação económica do país, das expectativas que podem não ser preenchidas ou totalmente preenchidas na luta contra a corrupção, cria uma combinação tóxica, explicou o gestor, autor do documento base para o Plano de Recuperação da Economia Portuguesa para 2020-2030, e especialista na área do petróleo. Trata-se de um contexto no qual o Presidente da República precisa não só de resiliência e resistência, mas também mais de alguns rasgos em termos da política interna que, se não forem efetuados, podem conduzir a uma grande instabilidade social e política, defendeu.
Estamos a falar de um luso-angolano, professor Dr. Constantino Silva, como já foi identificado, fez um plano, idealizou um plano pro bono, quer dizer, não levou dinheiro ao governo português por isso, por essa tarefa, de 10 eixos, que eu tive o privilégio de estar presente na sua apresentação pública, na sua versão definitiva, dia 15 de setembro em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, porque alguma das minhas ideias foram aproveitadas. Eu tive a ousadia de as enviar ao gabinete do primeiro-ministro de Portugal e que, por sua vez, canalizou para quem geria o plano. E, por isso, foram escolhidas entre 1.100 e poucas propostas que vieram complementar, digamos, os dois eixos sobre o Dr. Costa e Silva tinha apresentado e que depois acabou por ser enviado, entregue pessoalmente pelo primeiro-ministro português, Dr. António Costa, que, por curiosidade, nós dois entramos ao mesmo tempo na Faculdade de Direito de Lisboa no ano letivo 1980-81, no curso de Direito. E então, muito sucintamente, por exemplo, aquilo que dizemos no tema anterior, no final do tema anterior, que João Lourenço devia ir à sociedade civil buscar quadros académicos, pessoas com experiência em áreas para desenvolver o país, para fazer a mudança do país em termos sociais, económicos e também políticos, como é evidente, não ficar refém do seu MPLA, de que é presidente. E este é um exemplo. O primeiro-ministro de Portugal nem conhecia pessoalmente o professor Dr. Francisco Silva, convidou. E eu, quando saiu de Angola, depois, e neste momento, já há umas décadas, nós conhecemos há 10 anos atrás, numa universidade, foi uma universidade dando pessoa no Porto, numa conferência sobre segurança internacional. Eu tive a oportunidade de o questionar publicamente, porque eu tinha passado pela São Angola, hoje é presidente da Partex, que é a área petrolífera da Fundação Gulbenkian, uma empresa. Por isso, aquilo que eu disse aqui, eu subscrevo inteiramente, se calhar ninguém do Executivo Angolano deu importância, deitou fora as ideias. E este foi um homem que teve quase para ser fuzilado no 27 de maio de 1977. Mas mesmo assim, não deixa de ser um luso angolano E quando fala de Angola, fala também com o coração, como eu falo, como todos nós falamos na diáspora. E pronto, ficou-se a fazer uma análise bem feita, mas cujas ideias não vão ter aproveitado. Ao contrário do primeiro-ministro português, que aceitou o seu plano, que depois de ter ideia de outras pessoas, como eu disse, eu fui uma dessas pessoas, foi para a Assembleia da República Portuguesa, ainda colher algumas opiniões dos partidos políticos portugueses, e depois foi para Bruxelas. Mas na íntegra do plano não foi mantido, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de que defendi logo naquilo que eu mandei, no e-mail que eu mandei, a primeira posição era uma linha nova, rápida, Porto de Lisboa, que neste momento, com os alfas e intensidades, demora 3 horas. Essa nova linha vai conduzir para metade esse tempo. Mas uma linha nova, quando alguns especialistas portugueses preferiam ou orientavam, tinham opiniões de reformular ou adaptar a linha existente para a ferroviária, para a via e tal, para com a vitória europeia também. Por isso, bons exemplos de uso angolanos que em Portugal dão boas ideias, participam na governação de Portugal e em partidos políticos, mas que no seu país, Angola, também, são desaproveitados, nem são bem vistos e até têm uma posição de exclusão. Por isso, João Lourenço tem que mudar muito, é mesmo muito, se quer, num espaço curto de 2 anos, ganhar outro mandato. Mas tudo indica que o MPLA, presidido por João Lourenço, termina esse mandato e queira Deus que nos oriente, que veja o sofrimento, porque está a ver o sofrimento deste povo angolano e que, com eleições transparentes, justas e livres, conseguimos finalmente, após a independência, ter um MPLA fora do poder e apostar na alternância desse mesmo poder que os jovens manifestantes apelam e com justa razão apelam e o povo se una para que daqui a 2 anos, em eleições gerais, tenhamos novos rostos, novas competências, pessoas sérias para governar Angola.
Carlos, continua sendo um bom fim de semana. Um grande abraço, até a próxima edição.
Um bom fim de semana para os nossos ouvintes e também que na próxima semana estejamos todos com saúde para fazer um outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
Fui eu quem renunciou a vida. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que fui eu quem ensinou a vida. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que não roubastes. Aí tendes o mundo todo para vós. Para mim nada quero, para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte. nada, nada. Não sou, nunca fui, renuncio a atingir o zero. Não sou, nunca fui, renuncio a atingir o zero. E agora vivei, cantei, chorei. E agora casai-vos, matei-vos, embriaguei-vos. E agora dai esmolas aos pobres. Nada me pode interessar que não não sabe, não sabe atingir o zero. Nada me pode interessar que não não sabe, não sabe atingir o zero.